no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ibama libera licença para Petrobras pesquisar petróleo na Foz do Amazonas. Violência e drogas nos territórios indígenas é tema de roda de conversa em Tefé. INPA promove Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E Santarém se organiza para a 35ª edição da Mostra de Teatro.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá você! Auxílio Gás chega a mais de 140 famílias do Maranhão a partir desta segunda-feira. O cronograma segue até o dia 31 de outubro. Confira com Emanuele Araújo.
O Auxílio Gás começa a ser pago a 143 mil famílias de todos os municípios do Maranhão nesta segunda-feira. O valor é de R$ 108. Em outubro, em todo o país, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome é de 542,14 milhões. O Auxílio Gás é pago bimestralmente e segue o calendário de pagamento do Bolsa Família, começando pelos beneficiários que têm o número de identificação social com o dígito final 1. O cronograma segue até o dia 31 de outubro, data em que os beneficiários com NIS final 0 recebem o recurso. O benefício foi criado para diminuir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento doméstico dos lares em situação de vulnerabilidade. O valor pago aos beneficiários corresponde a 100% do valor do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. O repasse é resultado da média nacional do produto, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, explicou que são quatro as formas para retirar o botijão de graça, incluindo os aplicativos do programa Gás do Povo e da Caixa Econômica.
Nós teremos um aplicativo do celular da Caixa Econômica Federal em todos os celulares de todos os cadastrados no Cade Único que tem o direito ao programa. Quem não conseguir ter acesso, toda loja lotérica vai distribuir um vale para aquelas pessoas que apresentarem o seu documento e com esse vale você vai num dos 58 mil postos de distribuição no Brasil e vai tirar o botijão de gás. Quem não tiver um cartão próprio que a Caixa está providenciando do próprio Gás do Povo, tem o Bolsa Família. Então ele vai poder usar o cartão do Bolsa Família para tirar nas revendas o gás.
Com o maior número de famílias atendidas, a região Nordeste será contemplada com mais de 259,61 milhões em recursos destinados a 2,4 milhões de lares em 1.794 municípios. O pagamento do Auxílio Gás não seguirá o calendário escalonado para mais de 66,67 mil famílias que residem nos 39 municípios de 6 estados brasileiros que tiveram situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal. As famílias já poderão movimentar o benefício nesta segunda-feira. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Roda de conversa em Tefé, no Amazonas, discute impactos da violência e das drogas nos territórios indígenas. A atividade reuniu jovens das etnias Cocama, Cambeba e Ticuna em um espaço de escuta, partilha e fortalecimento comunitário. Os detalhes com Hanna Clara.
O Movimento de Juventude Indígena de Tefé, em parceria com a equipe do CIMI da Prelazia de Tefé, realizaram uma roda de conversa com a temática Violências no Território, Alcoolismo e Outras Drogas. O evento aconteceu no sábado, 18 de novembro, no Salão Padre Liberman, em Tefé, e contou com a participação de aproximadamente 60 jovens das etnias Cocama, Cambeba e Ticuna. Para Pedrina, jovem indígena da etnia Cocama e membro da coordenação do Movimento de Juventude Indígena de Tefé, destacou a importância de reunir a juventude para falar sobre esse tema, uma realidade que tem afetado os territórios e ameaçada a vida dos povos.
O intuito da roda de conversa é falar sobre o álcool, falar sobre as drogas e até mesmo da violência que muitas das vezes é dentro dos nossos territórios, né? E o quão grave isso é arriscado para a juventude, né? E quais os meios de prevenção que a juventude possa ter acesso a políticas públicas, né? E qual a forma dela pedir ajuda mediante essas situações. Então, uma roda de conversa foi um ar de conscientizar, né, a própria juventude e mostrar o quão perigoso pode ser que a juventude, ao se envolver com drogas, ao se envolver com bebidas, venha se perder, né, porque muitas das vezes o consumo do álcool leva ao consumo de outras drogas e assim começa a entrar já a agressão, e muitas das vezes a agressão parte com abuso e assim sucessivamente.
Francisca Cardoso, missionária do CIMI e uma das organizadoras do evento, disse que a atividade é uma extensão do projeto financiado pela CAFOD, que visa promover espaço do diálogo e fortalecimento das redes de apoio, proteção e combate ao uso abusivo de álcool e outras drogas nos territórios.
Essa roda de conversa faz parte de uma das atividades do projeto que a gente atua no Médio Solimões, financiado pela Agência de Cooperação CAFOD. E aí a ideia dessa roda de conversa é trazer os jovens para estar debatendo, partilhando temáticas de interesse a eles. A ideia é que os jovens possam estar fazendo encaminhamento em relação a políticas públicas em vista da temática que está sendo debatido, para que eles possam estar atuando como rede dentro dos seus territórios para combater tanto a violência como álcool, drogas dentro do território.
O encontro contou ainda com a presença de instituições e grupos de apoio de autoajuda para dependentes químicos, como o Grupo Amor Exigente, Grupo Esperança Viva, Fazenda da Esperança e Narcóticos Anônimos, que trouxeram informações, experiências e recuperação da dependência química. Da Rádio Rural FM de Itefé, no Amazonas, com informações de Fábio Pereira, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ibama liberou licença para Petrobras pesquisar petróleo na Foz do Amazonas. A autorização para perfuração do Bloco 59, a pouco mais de duas semanas do início da Conferência das Partes da COP30, põe em xeque a liderança do governo federal e contradiz o compromisso climático. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Faltando poucos dias para a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a Conferência das Partes da COP30 em Belém, no Pará, a Petrobras informou que recebeu nesta segunda-feira a licença de operação do Ibama para perfuração de um poço exploratório no Bloco 59, na bacia sedimentada da Foz do Amazonas. O projeto da petroleira para a margem equatorial na Foz do Amazonas compreende uma extensão de cerca de 2.200 quilômetros ao longo da costa brasileira, do extremo norte do Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa, ao litoral do Rio Grande do Norte. No contexto ambiental e climático, a autorização para a perfuração do Bloco 59 contradiz o compromisso climático tão deslumbrado para ser discutido na COP30. Letícia Camargo, consultora de advocacy socioambiental do Painel do Mar, destaca o que está em jogo a partir dessa decisão, ou seja, ameaças às populações, principalmente às pesqueiras e à manutenção do clima.
Está em jogo a zona costeira no estado do Amapá, com impactos no Pará, no Maranhão, até no Mar do Caribe, em caso de vazamentos. Está em jogo a segurança territorial de toda a zona costeira agora da Amazônia, porque o Bloco 59 é só a porta de entrada, né? A gente está falando da maior área de manguezal do Brasil, que são os manguezais da Amazônia que vão estar em risco. A gente está falando sobre ameaça real na luta de combate as mudanças climáticas, uma vez que o país vai estar escolhendo mais 30 anos de exploração, né, um novo pré-sal no território nacional. Vai estar em jogo absolutamente toda a imagem do Brasil internacionalmente, a imagem desse país como um país que está anos-luz de pensar numa transição energética justa.
A decisão também põe em xeque a liderança do governo federal, no qual o país deveria até então pensar em adotar medidas para uma justiça climática e justa. De acordo com Ricardo Fuji, especialista em conservação do WWF Brasil, há uma expectativa que o Brasil seja um país emergente e que seja um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Mas essa decisão é totalmente ao contrário disso.
A imagem do governo federal com essa liberação, principalmente no contexto da COP30, justamente a questão, né, da liderança e do papel que o Brasil quer ter nos fóruns internacionais, não apenas no Fórum Climático, que é a COP30, mas em outros fóruns, né, G20, BRICS, né, onde a economia é uma parte importante, as negociações comerciais são parte importante dessa discussão, mas que tem um pano de fundo de geração de empregos, desenvolvimento e a questão do combate às mudanças climáticas, né, do desenvolvimento sustentável, um ponto importante. Há uma expectativa de que o Brasil seja um país emergente, né, que puxe, que contribua com a transição energética, com o phase-out do petróleo, um modelo de desenvolvimento mais sustentável. À medida que o Brasil, né, ainda que mantenha no discurso a importância, né, de combater as mudanças climáticas, toma uma decisão prática, né, totalmente ao contrário disso, explorando uma nova fronteira exploratória, né, onde só se vai produzir petróleo se produzir daqui 15 ou 20 anos, né? Mas eu estou apostando que a questão climática não é de fato uma prioridade quando se decide seus projetos nacionais. Isso enfraquece muito, né, a nossa posição nas negociações internacionais. De novo,
a liberação do petróleo na Foz também se opõe a decisões ilegais de tribunais internacionais sobre a urgência da interrupção da expansão dos combustíveis fósseis, incluindo deliberações recentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Internacional de Justiça, que reforça a obrigação legal dos Estados-nações de protegerem o clima. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, INPA promove Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é notícia.
ICMBio realiza operação de combate ao roubo de madeira e garimpo ilegal em unidades de conservação federal no sudoeste do Pará. Agentes de fiscalização identificaram irregularidades na comercialização de madeira por serrarias da região. Todas as informações com Daniela Pantoja.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, em parceria com a Força Nacional, apreendeu neste mês de outubro um trator do tipo pá carregadeira, dois dos tipos geradores, além de destruir dois acampamentos utilizados para o roubo de madeira em áreas protegidas da região sudoeste do Pará, sendo unidades de conservação federais e terras indígenas. Foram inutilizadas até o momento aproximadamente 450 metros cúbicos de madeira em tora, cerca de 90 unidades. A ação integra a Operação Termite, COPIM, que atuará por tempo determinado em toda a cadeia do tráfico madeireiro na região. Carla Lessa, gerente regional do ICMBio na Amazônia, relata que a fiscalização de irregularidades nas unidades de conservação do Pará permanece ocorrendo de forma ininterrupta.
Existe previsão legal para atividades econômicas produtivas, bem como usos permitidos dos recursos naturais dentro das nossas florestas nacionais e reservas extrativistas, de preferência dentro de modalidades sustentáveis. Todavia, a prática ilegal, atividade ilegal, seja extração madeireira, desmatamento ou mineração, elas são efetivamente combatidas pelo ICMBio.
No âmbito da operação, o ICMBio, o IBAMA e a Polícia Federal estão mapeando e fiscalizando os processos de extração e comercialização da madeira no sudoeste do Pará, uma vez que os trabalhos de investigação realizados pelas instituições revelaram que há indícios de que planos de manejo de serrarias estão executando o processo de esquentamento de madeira oriundo das áreas protegidas. A região sudoeste do Pará possui várias unidades de conservação federal geridas pelo ICMBio e terras indígenas sob competências da FUNAI. Além do roubo de madeira, o garimpo ilegal é outra atividade econômica praticada nesses territórios. A operação prosseguirá sem prazo para encerramento na proteção das unidades de conservação localizadas na região sudoeste do Pará. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Conselho Indígena de Roraima, o CIR, foi reconhecido nacionalmente por projetos de sustentabilidade e proteção ambiental em territórios indígenas. Luana de Oliveira traz as informações.
O Conselho Indígena de Roraima foi selecionado para receber o prêmio Ciências Indígenas, do PODALI, Fundo Indígena da Amazônia Brasileira, com dois projetos que se destacam pela inovação e impacto ambiental positivo. A premiação contempla o Centro Indígena de Formação e Cultura, Raposa Serra do Sol, na categoria A, com o projeto Produções Sustentáveis de Agroflorestais e Tradicionais, e o Departamento de Gestão Territorial, Ambiental e Mudanças Climáticas, na categoria C, com o projeto coletivo de Brigadas Comunitárias Indígenas de Roraima. Entre os dias 13 e 15 de outubro, uma equipe do PODALI esteve em Roraima para registrar em um filme institucional as ações desenvolvidas nos territórios contemplados. As gravações ocorreram na sede do CIR e nas comunidades Barro, na região Surumu, terra indígena Raposa Serra do Sol, e Sucuba, na região Alto Cauamé. A equipe foi composta pela assessora de comunicação, Arielle Sussui, pela técnica de projetos, Laysa Albuquerque, pelo consultor e filmmaker, Renato Helena, e contou com o apoio do comunicador do CIR, Charles Nogueira. O reconhecimento também se estendeu ao projeto coletivo de Brigadas Comunitárias Indígenas de Roraima, que tem fortalecido a formação de brigadas femininas e comunitárias para a prevenção e combate aos incêndios florestais. Uma das iniciativas visitadas foi a Brigada Feminina Pataxibas, sediada na comunidade Sucuba, criada em 2024 e composta por 22 mulheres. O grupo expandiu suas atividades para outras regiões, com foco em capacitar novas integrantes e proteger os territórios indígenas de queimadas e degradações ambientais. O prêmio Ciências Indígenas, Soluções Ancestrais pelo Clima, pela Amazônia e por Todas as Vidas, segue visitando outras experiências nos 9 estados da Amazônia Legal, reconhecendo projetos que unem conhecimento ancestral, inovação e compromisso com o futuro da floresta e dos povos indígenas. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, inicia nesta terça-feira a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento vai abordar como tema central a água e a vida dos ecossistemas aquáticos amazônicos, com uma programação diversificada e a entrada gratuita. Saiba mais com o Nuno Lobo.
A 22ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do INPA vai ocorrer nos dias 21, 22 e 23 de outubro, com cerca de 100 atividades em uma programação gratuita. O evento terá como tema nacional Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. Os visitantes vão poder participar de exposições, oficinas, jogos, palestras, visitas aos laboratórios de pesquisa da instituição, além das apresentações de seminários sobre a região amazônica. A Amazônia brasileira possui uma área litorânea banhada pelo Oceano Atlântico, localizada entre os estados do Pará, Amapá e Maranhão. O diretor do INPA, Henrique Pereira, fala da importância de abordar a água e os ecossistemas aquáticos da região amazônica.
Nosso foco central serão os ecossistemas aquáticos. A gente fala muito da floresta, tem que pensar somente na terra, nas árvores, mas a floresta também é água. Esses são os nossos rios. E a Amazônia é a maior bacia hidrográfica do mundo. Lança no oceano quase 20% de toda a água doce do planeta. Então, realmente é um mundo aquático. E dessa vez, então, a semana vai chamar a atenção para isso.
Ainda segundo o diretor, o INPA desenvolve diversos projetos e grupos de pesquisas que estudam os ecossistemas aquáticos da Amazônia.
Temos um grupo de muitas décadas que pesquisa essa floresta especialíssima, que são as florestas inundáveis. Nós temos equipes que trabalham com a biodiversidade aquática, nós temos um mestrado em biologia de água doce, temos um grupo que trabalha com insetos aquáticos, que são organismos importantíssimos para nós podermos monitorar a qualidade da água, a qualidade dos ambientes aquáticos. Temos um grupo fabuloso que estuda os 4 espécies de mamíferos mamíferos aquáticos da Amazônia, dentre eles o famosíssimo peixe-boi da Amazônia.
Mais de 2.800 estudantes de 45 escolas das zonas urbana e rural de Manaus já agendaram visitas durante os 3 dias de evento. Para participar das atividades, o cidadão deve agendar a entrada pelo site bosquedaciênciaam.uixsite.com/agendamento. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Instituto Mamirauá realiza a 22ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Tefé. A programação é gratuita, aberta ao público e busca aproximar ciência da sociedade por meio de atividades interativas e exposições educativas. Os detalhes com Augusto Júnior.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é realizada anualmente desde 2004 e tem como objetivo despertar o interesse da população pela ciência e pela inovação. Em Tefé, o evento é organizado pelo Instituto Mamirauá e oferece ao público uma série de ações que envolvem pesquisa, educação ambiental e cultura amazônica. Entre os destaques estão as exposições A Amazônia Já Foi Mar, Navegando pelas Mudanças Climáticas e Rios de Saúde, além das atividades Planeta Água e Águas Amazônicas. A organizadora da Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, Bianca Daschi, explica o papel do evento e o convite à comunidade.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um momento de partilha e aprendizado. Aqui no Instituto Mamirauá, nós buscamos traduzir a ciência em experiências acessíveis e inspiradoras, para mostrar como o conhecimento pode ajudar a enfrentar a crise climática que nós vivemos e também cuidar da Amazônia, que é a nossa casa comum. E vale lembrar que esse evento, ele acontece no Brasil inteiro, em diferentes datas, porém dentro de um mesmo período. Então a gente vai ter de 20 a 26 de outubro diferentes instituições no Brasil realizando esse evento. Inclusive, aqui em Tefé, nós teremos também outros parceiros realizando eventos, né, tanto ligados à Prefeitura, ao Governo Federal e ao Governo Estadual. Então, vale a pena conferir a programação também de outras instituições aqui em Tefé.
Além das exposições, o público poderá conhecer o acervo científico e bibliográfico do Instituto Mamirauá, visitar o Espaço Curumim, coordenado pela Unip Tefé, e participar da Mostra Meninas e Mulheres na Ciência. As atividades acontecem no Prédio de Pesquisas Terrestres e Coleções Biológicas, na Biblioteca Henry Walter Bates e no Memorial Márcio Aires. A programação é variada e todas as atividades são gratuitas e abertas a visitantes de todas as idades. A organizadora reforça a importância da participação da comunidade e destaca o papel do Instituto Mamirauá na divulgação científica na Amazônia.
Nosso objetivo com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é mostrar que a ciência está presente no cotidiano das pessoas. Cada visitante pode ver de perto como o trabalho dos pesquisadores e pesquisadoras ajuda a compreender e proteger nossos rios, florestas e modos de vida. É então um convite para mergulhar nesse universo do conhecimento.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontece de terça a quinta-feira, dias 22, 23 e 24 de outubro, das 8 às 11 da manhã e das 14 às 17 horas, com entrada até às 16h30. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Xibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
35ª Mostra de Teatro de Santarém apresenta espetáculos em diferentes espaços culturais e comunidades. Com o tema Arte, Meio Ambiente e Clima, o evento será realizado de 24 de outubro a 1º de novembro. Mais informações com Daniela Pantoja.
Arte, Meio Ambiente e Clima é o tema da 35ª Mostra de Teatro de Santarém, articulada pela Associação Cultural dos Artistas, Produtores e Técnicos das Artes Cênicas do Tapajós, a ATAS. A programação diversificada e descentralizada acontece de 24 de outubro a 1º de novembro, com a proposta de movimentar o cenário cultural da região, uma ampla agenda de espetáculos, atividades formativas e ações comunitárias, como destaca Janderson Pereira, diretor executivo da ATAS.
Mostra desse ano, né, 35ª, um número bem simbólico, mostra de como a gente vem trabalhando a questão do teatro na Amazônia, o teatro em Santarém, já há muitos anos. Né? E a mostra tem sido esse espaço de trazer para o público santareno os grupos de teatro que trabalham, né, dentro dessa arte aqui no município. Então, esse ano a gente tem uma programação bem descentralizada, nós vamos utilizar espaços diferentes, levar também a arte cênica para outros espaços, como o Quilombo Bom Jardim, que vai estar na nossa programação. Vamos ter atividades tanto na Casa da Cultura e também no Teatro Vitória, apresentações de teatro também.
Mohamed Flecha, produtor executivo e presidente da ATAS, relata como está distribuída essa programação, que busca alcançar diferentes públicos e territórios, com apresentações em escolas, comunidades quilombolas, áreas ribeirinhas e espaços culturais, como a Casa da Cultura.
A gente tem atividades na Casa da Cultura, no Teatro Vitória, em escolas da periferia, em comunidades quilombolas, comunidade ribeirinha. Então, assim, a programação está muito vasta. Como eu falei, são 17 programações, mais o sarau cênico. Então, a nossa mostra, ela começa na Casa da Cultura, na parte externa, né, com um grande sarau cênico, porque a gente entende que a arte cênica, ela está incluindo muitas coisas. E o nosso homenageado, artista Lenício Ribeiro, ele é um multiartista. Do sábado, dia 25, até o dia 29, as atividades vão acontecer na Casa da Cultura. Mas no sábado, à noite, na Casa da Cultura, às 20 horas, com espetáculos, e pela manhã a gente já vai começar a levar atividade de teatro com História de Mucambo lá para a comunidade quilombola do Bom Jardim.
Para Priscila Castro, secretária de Cultura de Santarém, a expectativa para a programação é uma das melhores, pois os grupos devem atuar integrados com a pauta das mudanças climáticas.
A expectativa é ótima. Esse ano eu acho que vai ser um momento também muito importante em que a gente volta a trabalhar junto com essa tão importante instituição que é a ATAS. Então, não dá de falar de clima sem falar de arte, sem falar das mudanças climáticas, porque elas impactam no modo de fazer arte, no modo de viver, na nossa identidade. E aí a ATAS tem sempre essa preocupação, eles são muito ligados nessas temáticas que estão em voga e esse ano eles trazem a temática em vários espetáculos das mudanças climáticas. Então, na véspera da COP30, isso vai ser muito bacana. É importante marcar esse território. E eles fazem muito uma arte engajada, uma arte que se preocupa com o que acontece ao redor.
Márcia Corrêa, coordenadora da mostra, ressalta que a programação simboliza um ato de resistência para todos os artistas da cidade.
É com muito orgulho e satisfação que a gente está nessa grande responsabilidade de coordenar essa mostra. E há 35 anos existe, persiste, e é um ato de resistência de todos os artistas que se propõem a fazer teatro na cidade. Estamos com vários espetáculos. Desde o ano passado, a gente está com a dinâmica de utilizar vários espaços culturais, de descentralizar realmente, de fazer a cidade toda ativa, para teatralizar toda a cidade, né?
A 35ª Mostra de Teatro é realizada em parceria com o Ponto de Cultura, Teatro e Cidadania e a Secretaria Municipal de Cultura, contemplado na PENAB, Santarém 51, o edital Multilinguagens, na categoria Artes Cênicas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. Com a eleição do Papa Leão XIV, muitos se perguntam quais serão os rumos da Igreja depois do tempo de Francisco, um período que marcou a história de forma única e irrepetível, como sempre acontece a cada pontificado. A história da Igreja, no entanto, costuma se repetir em ciclos. Basta lembrar o impacto inesperado de João XXIII, um Papa inicialmente visto como de transição, que se tornou um verdadeiro furacão ao convocar o Concílio Vaticano II. A continuidade e a implementação desse processo couberam a Paulo VI, consolidando uma virada histórica. Algo semelhante ocorreu com Francisco. Após o breve pontificado de João Paulo I, a retomada de uma cristandade com João Paulo II e os anos turbulentos de transição com Bento XVI, Francisco reabriu o processo de uma igreja conciliar, sinodal e circular, a igreja sonhada e acalentada por Paulo VI. Sua ação pastoral reacendeu a ideia de povo de Deus como sujeito e protagonista, transformando a evangelização em comunhão, participação e missão. Os grandes temas propostos por Francisco, uma igreja em saída, de portas abertas, hospital de campanha misericordiosa e compassiva, próxima das periferias urbanas e existenciais, foram muito além de slogans. Tornaram-se método pastoral, imprimindo leveza teologal e força missionária inspirada na experiência latino-americana. Essa visão encontrou expressão concreta nas comunidades eclesiais de base, na partilha da palavra, na vida cotidiana, animando práticas sociotransformadoras e gerando sinais de uma nova humanidade nascida do ressuscitado, a civilização do amor, onde fraternidade e amizade social se encontram. Hoje, todos aguardam com atenção os próximos passos de Leão XIV, especialmente após os intensos compromissos jubilares que marcam o início de seu pontificado. Um primeiro sinal, porém, já foi dado, a publicação da exortação apostólica de Lexi Te, texto que estava entre os projetos de Francisco e que Leão assumiu, oferecendo assim uma marca clara para o futuro. Nele consagra-se a opção preferencial pelos pobres, não mais como um elemento acessório, mas como fundamento teológico enraizado no mistério da encarnação e na vida de Jesus de Nazaré, luz e caminho para este tempo de profundas transformações. Em meio à revolução midiática e tecnológica impulsionada pela inteligência artificial, o Papa Leão propõe recuperar a harmonia da criação, reconhecendo a interconexão de todos os seres como parte de uma ecologia integral. Nesse horizonte, as teologias, especialmente a teologia da libertação e as teologias dos povos nativos, têm muito a contribuir, alimentando e fortalecendo a esperança de um novo tempo. Oxalá que esses ventos de continuidade e renovação sustentem a caminhada da Igreja, mantendo viva a profecia do Concílio e a ousadia evangélica que Francisco soube reacender. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.318 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Emanuele Araújo, Augusto Júnior, Ana Clara, Luana de Oliveira, Nuno Lobo e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.